Olá, eu sou o José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast com as novidades semanais da comunidade WordPress. Neste episódio encontras a informação de 14 a 20 de outubro de 2024. Matt Mullenweg quis agradecer à Salesforce, os proprietários do Slack, pela doação desta ferramenta à comunidade. Com mais de 49 mil utilizadores, representam um valor superior a 8 milhões de dólares. Está em consideração a atualização para uma versão superior da plataforma. Esta contribuição será refletida numa nova secção de patrocínio do projeto Five for the Future. Aproveitando a explicação sobre o Slack, o código de conduta da comunidade foi também modificado para proteger conversas privadas. Agora, partilhar mensagens privadas sem consentimento é considerado um comportamento inaceitável. Este visa garantir que as discussões privadas entre os membros da comunidade permaneçam confidenciais, reforçando a confiança e a colaboração dentro da comunidade. As mensagens só poderão ser partilhadas, se necessário, para reportar eventuais incidentes à equipa de resposta do Código de Conduta. Com a chegada do WordPress 6.7 Beta 13, o fluxo dos detalhes daquilo que vem com a nova versão começou, tanto com a Fonte da Verdade, um detalhado artigo de Anne McCarthy, bem como através de um grande número de artigos específicos sobre algumas novas funcionalidades ou alterações. A versão beta mais recente inclui 26 atualizações para o editor e 18 tickets para o Core, em comparação com a Beta 2. A questão importante é o que incluirá o WordPress 6.7. Talvez o ponto alto, tal como todos os anos, seja o lançamento do novo tema 2025. O tema é dirigido a uma variedade de bloggers, desde simples blogs pessoais ou fotoblogs até sites mais complexos, como os sites de notícias que exigem blocos avançados. Inclui variedades de estilos, de modelos e padrões de página. Em relação à visualização de dados, as atualizações visam tornar as visualizações mais personalizáveis e funcionais, com funcionalidades como a densidade de informação configurável, opções para ocultar filtros, a personalização de colunas e melhorias na interface móvel. Além disso, a extensibilidade é melhorada com uma API para gerir ações de terceiros nas visualizações de dados. São otimizadas ações como eliminar, duplicar e mover elementos. Quanto ao suporte de blocos, as opções de design foram expandidas, incluindo suporte para sombras em blocos de grupo. O suporte para margens foi adicionado a uma variedade de blocos, tal como os botões, comentários, imagens e muito mais. Os controles de margem, cor e raio da borda também foram adicionados em vários blocos, permitindo mais personalização e flexibilidade no design sem a necessidade de código adicional. As melhorias nos block bindings permitem ligar dados dinâmicos a atributos do bloco e criar essas ligações através de uma nova interface gráfica em vez de apenas código. Nesta versão foram adicionadas API para ampliar esta funcionalidade, avisos de erros de ligação e melhorias na experiência do utilizador, como textos mais claros para não programadores. Atualmente só é possível ligar campos de meta, mas espera-se que estas opções se expandam no futuro. Além disso, o bloco Query Loop foi melhorado com foco na simplicidade. Agora herda automaticamente a consulta de modelo, exibindo conteúdo sem configuração adicional. A opção Post List foi movida, dado causar alguma confusão. As principais opções, como o número de publicações e a paginação, são consolidadas na barra lateral e são adicionados novos parâmetros para a personalização de consultas, como a filtragem por formato de publicação. Isto facilita o uso para iniciados e fornece mais controlo para os utilizadores avançados. A nova vista Zoom Out facilita a criação de conteúdo ao nível do padrão, permitindo uma visão geral da estrutura da página ou do modelo. Os utilizadores podem mover, eliminar e editar padrões de forma eficiente, bem como aplicar estilos rapidamente aos blocos superiores. A opção pode ser ativada na barra de ferramentas e permite alterações de projeto em grande escala, mantendo um controle detalhado sobre os elementos principais, sem gerir cada bloco individualmente. As imagens Ike são automaticamente convertidas para JPEG quando carregadas, permitindo que sejam visualizadas no WP Admin e utilizadas em publicações, mesmo que o browser do visitante não suporte Ike. Esta conversão automática pode ser desativada utilizando o filtro Image Editor Output Format no código PHP, proporcionando flexibilidade aos programadores. Foi implementado o HTML padrão para imagens carregadas lentamente, adicionando automaticamente Auto ao atributo Sizes se a imagem tiver o atributo Loading igual a Lazy. Nos browsers suportados, ajusta o tamanho ao objeto específico da imagem. Nos navegadores que não suportam esta norma, Auto é ignorado sem causar problemas. As atualizações recentes do WordPress expandem o suporte de imagem de fundo para blocos como a citação, verso e conteúdo do artigo, permitindo maior personalização sem a necessidade de aninhar blocos. Uma imagem de fundo também pode ser aplicada globalmente através de estilos, em temas de blocos com opções para configurar imagens fixas. Além disso, é introduzida uma nova interface para controlar as imagens de fundo e os valores de referência podem ser utilizados no ficheiro theme.json, aumentando a flexibilidade e evitando erros. A integração de caixas de meta no editor de artigos é melhorada com iframes, adicionando uma visualização dividida que pode ver o conteúdo e as metaboxes ao mesmo tempo. Isto garante uma experiência visual mais consistente entre o editor e a visualização do website. Os programadores de plugins terão de adaptar as suas extensões para esta mudança, especialmente se usarem metaboxes. Além disso, as melhorias na interface incluem a capacidade de redimensionar metaboxes e guardar as preferências do utilizador. As atualizações na gestão de tipos de letra no WordPress melhoram a interface da criação, edição e aplicação de tamanhos de letra pré-definidos, permitindo a ativação de tipografia fluida e o ajuste dos seus valores. Os utilizadores podem gerir fontes de forma mais eficiente com uma biblioteca organizada por fonte. Há ainda novas opções para ativar ou desativar todas as fontes de uma só vez. A visualização também melhorou quando nenhuma fonte foi ainda instalada. Melhorias como a nova API de registro de modelos simplificou a integração de modelos personalizados e partes de modelos para plugins e temas. A API de opções de visualização também foi melhorada, permitindo a adição de itens personalizados ao menu de visualização. A API Artbit ajusta os intervalos de bloqueio de publicação para uma melhor colaboração e foi incluída uma nova opção para limitar os níveis de títulos em blocos-chave. Foram também introduzidas melhorias na barra de ferramentas do editor, com botões reorganizados para maior clareza. Adiciona a opção de ocultar o modal Escolher um padrão ao criar páginas e melhora a persistência das imagens em curso. A funcionalidade de baralhar padrões também foi ajustada e foram implementadas melhorias no fluxo de escrita, como a inserção de várias imagens de uma só vez. Exemplos visuais de blocos facilitam a sua localização e o editor do website recebe melhorias de estilo e de tipografia. Do lado mais técnico, o WordPress 6.7 introduz melhorias na API da interatividade, incluindo correções de bugs e novas API para lidar com dados de forma assíncrona. A API HTML também foi atualizada para processamento completo de documentos HTML e a opção de separar campos de tempo no Time Picker. Os programadores podem definir variações de blocos através de ficheiros PHP e substituir estilos dinamicamente. Foi adicionada uma opção de solução clear fix para o bloco Post Content e melhorias de compatibilidade com a PHP 8. Ponto qualquer coisa. No blog de developers, um artigo explora como dominar o ficheiro theme.json e que pode reduzir a necessidade de escrever CSS. São abordadas as definições globais, as variações de estilo e as definições personalizadas para os temas, incluindo cores, tipos de letra e estilos específicos para os blocos. Também destaca quando é necessário utilizar CSS. A equipa de testes apresentou os seus dois novos representantes, serão Olga Gleckler e Grupa Nanda. A equipa de design está mais uma vez a apresentar as suas propostas, começando por uma possível alteração na barra de edição superior, que ficaria reduzida a uma pequena área com possibilidade de expansão, tanto para a edição como para o menu. Outra novidade em desenvolvimento é um modo escuro nativo no painel de administração, apresentando uma paleta de cores positivas e negativas. Foi apresentada uma proposta de design para o WordPress Photos e para o site de patrocínios Five for the Future. A equipa de acessibilidade parece estar a retomar as suas reuniões, mas irá fazê-lo mensalmente devido a preocupações levantadas sobre o acesso ao site e à capacidade de publicar conteúdo no site da equipa. Já a equipa de training apresentou uma nova edição do curso Learn WordPress focada em desenvolvimento de plugins. Foi concebido para programadores iniciados e vai cobrir tudo, desde a configuração de um ambiente de desenvolvimento local até conceitos-chave como tipos de publicação personalizados, CSS e JavaScript. O curso terá início na semana de 4 de novembro de 2024 e terá a duração de 6 semanas. A equipa de fotografia anunciou os seus novos representantes, serão Nilo Velez, Bigul Malawi e Michelle Butcher-Jones. Há algumas semanas, o Internet Archive informou que após um ataque de denial of service e a exposição de e-mails e senhas encriptadas de utilizadores, tiveram de desativar temporariamente o seu site para melhorar a segurança. Embora alguns dos seus sistemas já tenham sido restaurados, a WordPress Foundation aprovou um donativo de $100,000 para ajudar a restaurar o arquivo e as suas funções. Foram conhecidos mais detalhes da última reunião da Fundação. No resumo financeiro, a Fundação tem um cash flow de $264,680, com um aumento dos donativos de $12,952 em relação ao ano anterior. Foram também discutidas as estratégias bancárias e a possibilidade de transferir fundos para contas do mercado monetário. No resumo do programa, foram realizados 8 hackathons de beneficência, que originaram 21 sites. Além disso, 8.600 pessoas concluíram cursos no Learn WordPress. Os Meetup e os WordCamp também tiveram maior participação. Nas notícias, foi anunciada a nova diretora executiva, Mari Hubert. Estão também planeadas novas reuniões semestrais para analisar o progresso financeiro e programático. Por fim, este podcast é distribuído sobre uma licença Creative Commons, como uma versão derivada do podcast em espanhol. Pode encontrar todas as ligações para mais informações e o podcast noutras línguas em wppodcast.org. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio.